Mentimos a cada 8 minutos. Por Vitor de Ataíde Couto. Em Parnásia, as crianças mentem desde muito cedo, quando mal aprendem a falar. Foi lá que nasceu e reside Galerão. Invocado, vive cultivando manias. A última, bem, ele andou lendo resumos dessas pesquisas excêntricas que os ingleses adoram fazer, visando a mais um prêmio Ig Nobel de Ciência Aplicada. Paica em parnasianês. Por que a fatia do pão cai no chão com a manteiga sempre virada para baixo? Se conhecessem Parnásia, aprenderiam que lá isso nunca acontece. Por quê? Ora, os parnasianos e suas padocas preferidas não usam manteiga, só margarina. A fatia do pão pode cair de qualquer jeito, mas nunca terá a manteiga virada para baixo, nem para cima. Sabem da última pesquisa inglesa? Perguntou Galerão na sinuca. Silêncio. É uma pesquisa sobre a mentira. Tá aqui, ó, falou Galerão, mostrando um recorte de jornal onde se lê: mentimos a cada 8 minutos. Pense, quem chega atrasado a uma reunião diz o quê? Foi o trânsito, ou foi o mototaxista que demorou, não tinha dinheiro, esqueceu a carteira, teve de voltar em casa, um familiar doente, o cachorro se soltou, deixou o celular no carregador, faltou energia, o controle do portão da garagem parou de funcionar ou se envolveu em uma briga de vizinhos porque não tinha ninguém para apartar. O repertório é infinito. Frases como: já tô indo, tô chegando. Com certeza, é rapidinho, se garante, e o indefectível é já já. São a cara deslavada das pessoas pós-modernosas de hoje. Parece que todo mundo foi ao analista e perdeu a vergonha. Já vai longe o tempo em que só havia mentiras rurais, cercadas de inocência, ingenuidade e visagens. A sua função era assustar menino teimoso e entabular conversas entre as pessoas que já não conversam mais. Só zapeiam. O escuro das noites na roça reforçava o medo e as mentiras de assombração. Não faltavam almas do outro mundo. Lobisomens, vampiros, fachos de fogo, rasga-mortalhas, mulas sem cabeça, cucas e sacis. E políticos, arrematou Maruzinho para divertimento da galera. Maruzinho aproveitou para perguntar a Galerão o seguinte: e de onde vem a mentira? Quem começou foram mesmo os políticos? Não, Maruzinho. Quem começou foram as nossas avós, respondeu Galerão prontamente, arrematando sempre tranquilo. Sim. A mentira vem das nossas avós. Não sei se é por causa dessas igrejas aí, mas não há dúvida. Toda avó morre de medo do cão. Guirindó, que acompanhava a conversa, sempre conferindo na internet do celular como fazem os universitários, doidos para encher o saco do professor e se exibir fazendo cara de intelectual pesquisador de Google, perguntou: achei 27 nomes do cão, menos político tranca-ruas. Diabo é isso? Próxima crônica. Diacho, poxa, é do Carvalho. Notícia. Contos de Parnásia já está disponível no Kindle. Já o livro físico pode ser encontrado na Amazon, Americanas, Submarino, Autografia, etc. Comentários. O Castelo. Recebi comentários de leitores da cidade de Parnaíba. Não confundir com Parnásia, um arquétipo sem existência concreta. Induzidos pela ilustração do tal Castelo do Thor, postada no dia 14, último, pedem detalhes que eu desconheço, mas ao vislumbrar espectros parnasianos no interior do norte e centro-oeste do Brasil, onde se aboletam os novos ricos da soja, observei muitos castelos neofeudais extemporâneos. Funcionam como motéis de luxo ou sedes de torcidas, como a torcida organizada rubra e a impressionante torcida organizada remoçada, Thor, que tem seu próprio castelo de Thor com dois martelos cruzados na poterna. Os castelos mais folclóricos já foram assunto de reportagem na grande imprensa ociosa. Essa mania de nobreza tropicalista desvela uma espécie de subcultura breganeja de ostentação. Na falta de algo melhor, acabam virando atração turística B Premium. O Deus Thor. Um leitor colecionador de fanzines lembra que Thor nunca possuiu castelo, a menos que ele já tenha ingressado no Vale Tudo da Liga da Justiça. Na mitologia nórdica, Thor controla as tempestades percorrendo o mundo numa carroça puxada por dois bodes. Segundo o metaverso marveliano, ele esteve sim num castelo, mas o castelo pertencia a Loki, seu tiozão do churrasco, irmão juramentado de Odin. Com a cabeça entupida de séries, animes, HQs e mangás das Marvels, Netflixes e Disneys, as pessoas vão enlouquecendo lentamente. Seguindo o exemplo dos remistas, o Brasil vai se povoando de castelos e martelos de Thors tupiniquins. E haja pipoca. A mentira e o turismo. Uma leitora captou a ficção. Sendo abstração, a ficção não se confunde com a materialidade que nos cerca e proporciona tão somente uma percepção primitiva da realidade, o mundo sensível. Captou também o tema central das crônicas, que é a mentira. Seu comentário resume a relação estreita entre a mentira e o turismo. Estácio, grande conhecedor de azulejaria portuguesa, visitava a capela da Fábrica da Vista Alegre. Ouviu do guia que os azulejos da capela foram feitos no século XVIII na Fábrica do Rato. Imediatamente, Estácio interrompeu o guia, afirmando que os azulejos eram do século XVII, pintados por Gabriel del Barco. O guia ficou com cara de tacho. Portanto, cuidado com os estácios. Eles podem estar mais perto do que sonha nossa vã sabedoria.